abençoe. Então, todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 18. Versículo 7. Lê, por favor, filha. Vamos ler. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham. É inevitável que venham. Mas ai do homem por quem o tropeço vier. Se pois a tua mão ou teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te fizer tropeçar, arrancam e lançam de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no inferno. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Bem, nós sabemos que Deus veio salvar o que estava perdido. Perdição, perdido. Nós havíamos, é como se tivesse estragado, tivesse corrompido. Então, Deus está procurando exatamente salvar, tirar da perdição aqueles que Ele considera capaz, né, vamos dizer assim, de se recuperar. Então ele veio salvar aquilo que estava perdido. Recuperar. Então por isso saiu o semeador, semeando, procurando. No meio de todos nós, existe aqueles que serão recuperados. Entre as pessoas, existe aqueles que serão recuperados. Mas nós sabemos que no fim vai existir trigo e vai existir joio. No fim vai existir os bons e os maus. Mas por enquanto, você não sabe quem é bom e quem é mau. Por enquanto, você não sabe ainda Deus falou, olha, não julga antes da hora, não julga antes do tempo. Pelo fruto, você vai conhecer. Mas cuidado, é melhor fazer isso com muito, muito cuidado, medir com mais espaço, julgar com mais bondade, com mais temperança, etc. Porque é muito difícil, só Deus realmente vai poder fazer essa separação. Mas o que nós estamos querendo com isso dizer? Para que a gente tenha consciência, para que nós tenhamos consciência da nossa situação. Porque o que importa agora é nós sabermos o que se passa com a gente, comigo. Qual é a minha situação? Jó, no versículo, no capítulo, se não me engano, no capítulo 31, Jó, ele fala com Deus, ele alega justiça, ele pede a Deus que faça justiça, porque ele considerava uma pessoa íntegra, sem pecado. E, na verdade, Jó, ele era, aos olhos do mundo, ele era uma pessoa irrepreensível. Somente uma pessoa viveu nesse mundo sem pecado. E mesmo assim, ele se considerou pecador. Presta atenção nisso. Ele se fez pecador, mesmo não sendo pecador. Então, a única pessoa que poderia alegar essa justiça seria Jesus. E, no entanto, ele se fez pecador. Se fez, ele quis ser igual aos outros, ele quis ser igual aos demais. Então, se Jesus se considerou pecador, imagina então eu, né? Então eu preciso entender isso, para quê? Porque eu estou aqui passando, nós estamos aqui passando pela terra, passando pelo mundo, na esperança de sermos salvos, ou seja, na esperança de sermos achados por Deus. Nós que fomos considerados perdidos. Nós que fomos considerados perdidos. Perdidos mesmo, perdidos. Agora, então, eu estava analisando que o que é perder? É ser privado de uma coisa. Você perdeu aquilo. Então você ficou sem. Você ficou ausente daquilo. Mas aquilo que você perdeu pode ser recuperado? Pode. Às vezes você perde uma coisa e não perde aquilo definitivamente. Tem coisas que a gente perde definitivamente. Mas tem coisas que nós perdemos, mas dentro de pouco a gente consegue recuperar. Então nós fomos considerados perdidos. Perdidos. Estamos sendo agora recuperados. Recuperados. Então, o que Deus realiza na nossa vida, o que Deus realiza hoje entre nós, entre os homens, é isso. É recuperando aquilo que estava perdido. Recuperando aquilo que estava perdido. Então, Todos nós pecamos e, por natureza, nos tornamos, então, filhos da ira, perdidos. Será que tem recuperação? Será que pode recuperar? Então, aí vem esse mistério. Vem esse mistério que é a recuperação da natureza humana. Esse mistério que é pegar uma pessoa má, pegar uma pessoa ruim e regenerar a pessoa, e recuperar a pessoa. Só Deus pode fazer isso. Através da lavagem da água pela palavra, né? Ele nos regenera. O que que a igreja precisa entender? É ter consciência. O batismo da consciência. Ter consciência é o seguinte, que se Deus não tirar os meus defeitos, meus pecados, se eu não reconhecer que eu preciso de que ele faça isso comigo, aí não tem quem. Qual outra pessoa que pode fazer isso por mim? Só Deus pode fazer isso por nós. Então, perdição, perder, é ficar privado do seu convívio com Deus, da sua vida com Deus. Uma pessoa perdida é uma pessoa que não tem vida com Deus, está privada de conviver com Deus. Isso pode ser provisório ou pode ser definitivo. Isso pode ser acontecer parcialmente ou definitivamente. Então o evangelho é pregado e as pessoas abrem os olhos e entendem que é desse jeito e pedem a Deus. Humildemente pede a Deus, Senhor, né? Tenha liberdade, tira os meus pecados, apaga as minhas transgressões. Os fariseus tinham um problema, qual? Eles não entendiam que precisava disso, eles não entendiam que precisava, que Deus precisava fazer isso na vida deles. Eles se julgavam melhor do que os outros. Mas essa doença é a mesma doença que existe hoje. O fermento é a mesma doença que existe hoje. Se nós não tivermos cuidado, nós também vamos perder essa oportunidade de ser achado por Deus, de ser encontrado por Deus, por causa da vaidade, do orgulho, da arrogância, da prepotência, dessas bobagens, essas coisas que é natural do homem, nós vamos ficar privados de ser achados por Deus, de ser encontrados por Deus. Nós estamos falando isso para entender. Vamos pegar alguns versículos. A gente sabe, né, que lá em Gênesis capítulo 6, quando isso começou? Quando foi que isso aconteceu? Gênesis capítulo 6, versículo 1. Quando foi que começou isso na terra? Gênesis capítulo 6. Sucedeu o quê? Versículo 1. Quando os filhos, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Antes, capítulo 4 de Gênesis, capítulo 4, versículo 13. Então disse Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que eu possa suportar? Eis que hoje me lanças da face da terra. Também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra. E qualquer que me encontrar, matar-me-á. Versículo 16. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nós, ao oriente do Éden. Então, Caim deu origem a um povo. Caim deu origem a um povo. Amém? Um povo que foi lançado fora da presença de Deus. Um povo que não vivia com Deus. Dá para entender isso? Então tiveram os descendentes de Caim. Aí vieram os descendentes de Caim. Certamente houve também os descendentes lá de Abel. E aí então tem os descendentes de Caim. Capítulo 4, né, que nós vimos. Capítulo 5, capítulo 6, já no capítulo 6, o que que acontece? Os descendentes de Caim, esses eram chamados filhos dos homens. E os filhos de Abel, os filhos de Deus. Os filhos de Adão, filhos de Abel, filhos de Sete, eram chamados filhos de Deus. A genealogia ali. Os filhos de Deus e os filhos dos homens, aparentemente, era a mesma coisa. Caim, ele era igual o seu irmão. Caim, aparentemente, era igual ao seu irmão. E foi passando o tempo. Aí vocês verem. Capítulo 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E aí então começou a misturar. Os filhos de Deus começou a misturar? Não. Já foi o fim. Já foi o fim. Porque já estava misturando na convivência, etc. tal, nas imitações, na cobiça, na inveja, tal, etc. Mas chegou um ponto que eles tomaram dentre as filhas de Caim mulheres para serem suas esposas. E aí misturou então uma raça com a outra raça, uma espécie com a outra espécie. Um tipo de gente e outro tipo de gente. E é o que tem hoje. E é o que tem hoje. Essa mistura, ela aconteceu ali. Depois disso, Deus manda o dilúvio. Por quê? Misturou aqui embaixo. Versículo 12, capítulo 6 ainda, no versículo 12. No versículo 5, primeiro. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. Que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração já não prestava mais. Capítulo, no versículo 5. Viu Deus que o homem já se tinha corrompido totalmente, era mau aos olhos de Deus, os homens eram maus. Por causa dessa mistura, por causa dessa. Por isso que tem um versículo que fala assim, aparte-se da iniquidade, todo aquele que profere o nome de Deus. Aparte-se da iniquidade. Por quê? Por quê? Porque a iniquidade continua hoje se corrompendo. Se a pessoa se envolver com o mal, ele se corrompe. Aparta-se, né? Resista o mal, resista o diabo, porque ele se corrompe. Não tem quem não se corrompe convivendo com o mal. Então aí vem no versículo 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, versículo 12. Pega aí. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Porque toda carne, toda, não era uma, nem dois, não. E não era só eu, não, você também, meu irmão. Você também aí, que você também está na mesma situação. Nós, quem, eu aqui, você aí sentado, nós precisamos da mesma lavagem. Nós precisamos da mesma salvação, a recuperação do homem. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo mundo, toda a carne, Paulo fala lá em Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado entrou ali através de Eva, Adão, depois o filho de Adão, Caim, e assim vai indo. Aí Deus, né, considera, aí a partir dali, Adão e Eva, a partir dali Deus falou então o seguinte, tá, vocês pecaram e não tem jeito, vai ser desse jeito, agora, tá. E assim, pronto, a partir dali começa então a lei de Deus. Ali começa a lei de Deus. E o próximo filho, que foi Abel? Não. Qual foi o primeiro filho de Deus? Qual foi o primeiro filho de Adão e Eva? O primeiro filho de Adão e Eva? Quem? Quem? Caim. E o segundo? Abel, então é Abel. É, Caim, pera, você não sabe o que eu quero falar? Né? Então, Abel já foi Abel. Caim, não deram satisfação para Deus. Caim, eles não deram satisfação para Deus. É um filho do pecado, é o filho da desobediência. Caim, eles não deram satisfação para Deus. Aí, a partir daí, Deus falou, agora os seus filhos serão tidos com dores, etc, etc. Vai ser assim, etc, pá, pá. E o homem coabitou com a sua mulher e deu à luz do filho, que foi Abel. Foi Abel ou não foi Abel? É ele isso que eu estou falando. Então, foi Abel. Abel já nasceu filho de Deus. Porque foi Deus que mandou. Caim não, eles não deram satisfação para Deus. Eva foi lá, experimentou, tal, veio, chamou Adão, etc. Pronto, nasceu Caim. Foi o primeiro realmente filho dessa forma que nasceu. Depois Caim matou Abel, nasceu Sete. Sete também nasceu filho de Deus. Caim não. E Caim sai e dá origem a esse povo que não obedece a Deus, que não dá satisfação para Deus, que faz a vontade da carne, do pensamento, que não dá satisfação para Deus, que não obedece a Deus. Então essa é a diferença, e ela está hoje. Essa diferença vem até hoje. Dois povos com natureza diferente, com espíritos diferentes, natureza. O espírito é que determina a sua natureza. O espírito é que determina a sua natureza. Ali o diabo, ele já estava no homem. O pecado entrou no homem. O diabo que entrou no homem, o espírito do diabo que entrou no homem. Aí veio um mais valente, que foi o Espírito de Deus, tirou o espírito do diabo e entra. Então nós hoje, a princípio, temos um espírito mau. Vem um mais valente, não tem um mais valente? Vem um mais valente e falou, eu estou à porta, aí depende de mim. Ouvi a palavra, reconheci que preciso dele, reconheci que sou pecador, e disse, Senhor, entra na minha vida, entra na minha vida. Não tem aquela música? Então, aí eu peço a Deus para entrar realmente na minha vida, eu abro a porta. O diabo entrou sem pedir, o diabo entrou pela força, o diabo entrou de qualquer jeito, ele não entra pela porta. Por isso é que a gente tem que vigiar muito. Porque ele pula o muro, ele entra de qualquer jeito, ele entra e não pede para entrar. Então essa é a diferença. Mas chegou o ponto de os filhos de Deus vendo a fila dos homens, etc. Tal, e aí veio a corrupção de todo homem. A perdição de todo mundo. Todo mundo se tornou perdido, sem Deus. Perdido, pecadores, maus. Assim como Caim, era mau. Então nós nos tornamos, por natureza, a mesma coisa. Aí Jesus chega e fala francamente com o povo, fala, vocês são maus. O mundo, quando ele fala o mundo é mau, não é a galinha que é má. Não são os animais, não são as aves, não são os peixes, as árvores, a natureza, de um modo geral. Mas nós somos, nós, o mundo, somos nós. Quando Deus, a Escritura, ela deixa bem claro isso. A semente é a palavra e o mundo somos nós. Quando ele fala o mundo é mau, somos nós que somos maus. Feliz daquele que admite e reconhece que precisa de Deus. Então, essa é a diferença, gente. Como é que Deus vai ajudar uma pessoa que não precisa dele? Como é que Deus vai entrar na vida de uma pessoa cuja porta não se abre para ele? Pronto. A pessoa vai ficar igual ela era normalmente, pronto. Como todo mundo é assim. Todo mundo é desse jeito. Quem acredita no que nós estamos falando, acredita na pregação do Evangelho, é que vai tomar uma providência, que vai reconhecer que ele precisa de Deus para dirigir, para guiar, iluminar o seu caminho. Iluminar o seu caminho. Então viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Todo mundo estava na mesma situação. Amém? Agora, lá na frente, em Efésios capítulo 2, lá na frente, Efésios capítulo 2, interessante, detalhe assim, porque às vezes a gente pensa, e é um erro clássico, que todo mundo normalmente passa por esse risco, é de converter, Toninho, e achar que acabou. É de achar que acabou. Eu converti, tal, etc. Fui batizado, etc. E achar que acabou. Não, a gente aí só começa. Aí só começa. Você entregou os seus caminhos a Deus, você se colocou nas mãos de Deus, falou, Senhor, faz em mim a tua vontade. Qual a vontade de Deus? É recuperar o seu povo. A vontade de Deus é essa. E salvar o seu povo, tirar o seu povo do pecado. Faz em mim a sua vontade. Qual é a vontade do Senhor? Tirar os meus pecados. Se eu falo para ele, faz em mim a sua vontade, ele vai começar. Aí de repente ele começa a tirar, eu acho ruim. Ele começa a me regenerar, me lavar, lavar com sabão, né? Ele começa a tirar os meus pecados. E eu começo a achar ruim. Eu começo a reclamar, murmurar, resistir a Deus. O que que Deus faz? Deus é muito educado. Deus é muito educado. Ele não obriga. Ele não força. Porque se ele fizesse isso, ele teria que fazer com todo mundo. Amém? E tem a natureza completamente diferente da natureza do diabo. Capítulo 2 de Efésios, versículo 11. Espera aí, antes disso. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu. Lê, por favor. Capítulo 1 de Efésios, versículo 15. Por isso também eu.
Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos.
Então, A fé, Paulo falou assim, eu ouvi falar de que vocês creem em Jesus. Eu ouvindo falar da fé que vocês têm em Jesus, fiquei satisfeito, fiquei feliz, etc. E imediatamente Paulo entrou em contato com os Efésios. Ele entrou em contato porque ele ouviu falar de que aquele povo estava crendo em Jesus. Ah, então eles vão me entender. Se eles estão crendo em Jesus, eles vão me entender. Pronto, continua.
Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações.
Agora vê o versículo seguinte, interessante.
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos...
Espera aí, só um minutinho. Volta no versículo 17. Versículo 17. Tem uma tradução mais convertida. Vê se lê. Vamos ver se... Eu vou ler aqui, ver se confere com vocês aí. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, o que Paulo estava pedindo? Vocês creem em Jesus, mas não é só isso não. Vocês vão precisar do espírito para vocês entenderem. Vocês creram. Mas daí para frente, e daí para frente? Você vai ficar só com essa fé? Não. Deus tem que, além da... Ele tem que fazer de mim um filho de Deus. Por enquanto, eu apenas criei. Eu acreditei. Guarda a sua fé para que ninguém tome a sua coroa. Guarda a fé. Às vezes até a fé que a gente tem perde, se desfaz. Então Paulo falou, olha, vamos aproveitar que vocês creem. Pede a Deus o espírito de sabedoria para entender as coisas, para se tornar realmente firme, inabalável, como a árvore plantada à beira do riacho, para que não, dá um pouquinho, venha um vento de uma doutrina diferente e te derruba. Porque você apenas... Todo mundo? Você crê, mas não faz nada. Amém? A árvore que não produz fruto, a árvore que não cresce, a árvore que não se... Morre, meu irmão. Plantada lá no morro, no meio das pedras, morre. Não basta. É preciso crescer. É preciso entender. Por isso é que às vezes muitos, de boa vontade, de muito boa vontade, mas por falta de entendimento, acaba se perdendo. Porque às vezes a pessoa pensa, não só quem prega que precisa buscar a Deus, só quem prega que precisa entender. Não. Principalmente quem escuta. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que você conheça, entenda, saiba qual é a vontade de Deus. Versículo 18.
Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais...
Pode ler.
Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
Isso, meu filho, porque se eu não souber a esperança, a riqueza, se eu não souber a importância, eu não vou lutar, não. Se eu não souber o valor que tem o tesouro, a importância que tem, a riqueza que tem isso, eu não vou lutar, ué. Ontem nós perguntamos aqui uma coisa, né? Qual era a maior preocupação nossa? Era ir para o inferno ou com os ladrões? Estão roubando aí. Né? O que nós preocupamos mais? Aí ainda teve gente que falou que era preocupado em ir para o inferno. Ninguém se preocupa em ir para o inferno. Ninguém se preocupa. A gente preocupa é com ladrão. É com isso, com aquilo. É medo disso, é medo daquilo, etc. E esse medo acaba tirando da gente, cegando o nosso entendimento e fazendo com que a gente despreze aquilo que realmente é mais importante, que é a nossa salvação. E nós vamos ficar preocupados mais com... Isso é falta de quê? Hã? Falta de sabedoria, falta de entendimento, falta de Deus, falta de vida. Não tem vida com Deus, né? Você não tem vida com Deus. E sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas, a esperança do seu chamado, para onde Deus está te chamando, para que Deus está te chamando. Sabendo disso, será que nós ainda vamos ficar, né, enrolados aí com coisas que não tem nenhum significado? E qual a suprema grandeza do seu poder, versículo 19?
E qual?
Para conosco, os que cremos. Não está assim na sua Bíblia? Então, olha, eu creio, mas para quem que Deus vai dar tudo isso, essa riqueza, esse entender, essa coisa, essa revelação, para quem que Deus vai dar isso? Para o que crê. Para nós, o que cremos. Então, nós, os que cremos, temos essa oportunidade. Nós, os que cremos, Deus está nos oferecendo isso. Amém? Então, João Batista, ele, quando começa a falar do Evangelho, ele fala isso. Olha, produza fruto digno de arrependimento. Então, você se arrependeu, quer dizer, você creu. Você se arrependeu, você então creu. E aí você começa a caminhar. E quanto mais você entender, enxergar, quanto mais você crescer, quanto mais você se fortalecer, melhor para você. Produza fruto digno de arrependimento. Mostra que realmente você entendeu. Mostra que você tem consciência do que você quer. O que que você está esperando? É a maneira de Deus tirar, nos tirar da situação perdida em que nós nos encontramos. É a maneira de Deus nos tirar da situação perdida em que nós nos encontramos. Amém, gente? Nós estamos no versículo 1, no capítulo 1. No capítulo 2, também, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne chamam circuncisão, feita pela mão de homem, estava, versículo 12, estava naquele tempo sem Deus, separado da comunidade, ou seja, todo mundo estava naquele tempo sem Deus. Todo mundo estava fora do povo de Deus. O povo de Deus começa na terra com Jesus Cristo. O único, o primeiro, primogênito, o primeiro filho de Deus. Então, um dia, qual era a minha situação? Eu também estava sem Deus. Eu hoje creio e quero fazer parte do povo de Deus. Eu hoje luto para fazer parte da família de Deus. Jesus chegou lá e reuniu algumas pessoas, falou: minha mãe e meus irmãos estão aqui, é a minha família. Hoje eu entendo isso. E eu quero fazer parte da família de Deus. Fazer parte do povo de Deus. Eu quero. E eu tenho que lutar. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu tenho que lutar, tenho que vigiar, tenho que pelejar. Porque a minha segurança é a minha fé. Renova, Senhor Deus. Volta e meia eu tenho que estar pedindo: Senhor, renova a minha fé, a minha força, o meu entendimento. Ajuda para que os meus pés não resvalem, para que eu não saia do caminho. Tem misericórdia de Deus, para mim não esquecer nunca que um dia eu também estava na mesma situação que os outros. Se hoje eu me considero diferente, é porque eu acreditei, e eu busquei, e eu insisti, e eu continuo com essa mesma fé. Guardei a fé. Então nós vamos fazer como Paulo falou: guarda a fé, combate. Que dia que o soldado pode parar de combater? Aquele que corre a carreira, que hora que ele pode parar para tomar um café, depois vem e corre de novo? Não, é. Se você pega aí uma São Silvestre aí, meu irmão, ó, é pauleira até chegar lá no fim. Você não pode parar, pá. Eu tô parar para tomar um lanche. Ó, que você voltar, já terminou a corrida. Corri a carreira que me foi proposta. Qual foi a carreira para nós, proposta para nós? Que o santo se santificasse mais, que o justo se justificasse mais, que os filhos de Deus fosse repreensível no meio de uma geração, de um meio de um povo corrupto. Agora, só que nós não vamos chegar aí e ficar falando para os outros: ô, povo corrupto, não, né? Nós não precisamos falar isso, mas nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos fazer cada dia melhor, cada dia melhor. Nós precisamos de fazer cada dia melhor, ter consciência que nós somos uma luz no meio das trevas. Amém? É nós que vamos dar gosto para esse mundo desastrado, esse mundo da forma como está. Eu tenho esperança de que nós ainda vamos glorificar Deus no nosso corpo. Amém, gente? Mais ou menos por aí. Não sei quantos dias Deus ainda vai permitir, mas enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente tem que ter essa esperança. Jesus fala: Pai, eu te glorifiquei na terra. Jesus fala: Pai, eu te glorifiquei na terra. Que coisa boa que a gente pudesse também, né, quando chegar nos momentos finais, se Deus permitir que a gente tenha condição de falar alguma coisa, que a gente possa dizer a mesma coisa: Senhor, eu te glorifiquei na terra. Amém? Eu não te envergonhei. Eu não te decepcionei. Eu te glorifiquei. É. Eu combati. Eu lutei. Eu procurei entender. Eu procurei saber. Eu queria subir. Se foi assim que o Senhor desejou, eu quis. Eu te glorifiquei na terra. E pronto. Que coisa boa. Agora, seria muito triste se nós não tivéssemos nada que falar para Deus. Amém? Pronto. Acabou o tempo. O que que Deus falou conosco? O que que falou? Os filhos de Deus e os filhos dos homens continuam hoje na terra. Vocês concordam? Vocês concordam agora? Deu para você entender isso? Que um dia você era filho natural, filho do homem, e Deus está te dando condições para você se tornar filho de Deus. Então, os filhos de Deus, Senhor, faz de mim um filho teu, faz de mim um filho de Deus, né? Eu acredito que o Senhor é poderoso para fazer isso. Eu acredito, é fé, meu irmão, é acreditar. Um filho de Deus, faz de mim um filho de Deus. Os filhos de Deus, então, estão misturados no mundo com os filhos dos homens, que a gente chama ímpio, o que, que é? Filho do diabo, né? Quando a gente quer agredir mais um pouco, mas é o natural, né? São os filhos de Deus e os filhos que não são de Deus. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam assim. Como vocês não são filhos de Deus, vocês fazem assim. A diferença é nos atos, estão nos atos, na maneira de ser, de agir. Se vocês fossem filhos de Deus, agiriam dessa forma. Se vocês, como vocês não são filhos de Deus, vocês agem dessa maneira. Então, o que nós estamos querendo trazer nessa manhã é isso. É que a gente tenha consciência disso. Que Deus está nos dando uma oportunidade tremenda. Qual? De nos tornarmos filhos de Deus. Então, que os filhos de Deus e os filhos dos homens estão misturados, e que, mediante o Evangelho, através do Evangelho, Deus saiu semeando a semente. Deus saiu semeando a semente. Procurando quem? Procurando quem queria se tornar filho de Deus. Saiu semeando aqui, encontrou uma terra boa. Encontrou uma pessoa que eu quero. E ele achou então ali o Filho de Deus. Recebeu, né, a palavra. Recebeu a palavra e recebeu a semente, caiu nele. A semente, aquela semente é a semente do Filho de Deus. Então quando a semente cai ali e cresce, nasce um Filho de Deus. Então, isso que nós, que eu creio que Deus quis passar para você, para mim, para nós, é que depende de nós. Amém? Eu acho que hoje depende muito mais de nós do que de qualquer coisa. Concorda, Godoy? Depende de quem realmente entende e quer. Porque, às vezes, até entende, mas não quer. Mas eu quero, né? Você quer. Então, você entendeu? Aceitou de coração a palavra em vós enxertada, nos tornamos, então, diferentes dos outros. E aí, sem fazer discriminação, sem condenar ninguém, sem acusar ninguém, eu levo a minha vida, ajudando, tendo pena, tendo misericórdia dos outros, querendo realmente ajudar, como Jesus fez. Não é discriminando, isolando, desfazendo das outras pessoas, não. Qualquer pessoa precisa da igreja, precisa do povo de Deus, precisa dos filhos de Deus. Muito, assim como Deus teve de nós, nós vamos ter também dos demais muita paciência, muito misericórdia, muito amor, muita compreensão. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém? Deus nos dê muita paciência, muito amor, muita compreensão. Para que a gente entenda, né? E reconheça. Não tem ninguém aqui, eu creio, assim, que pode se considerar melhor do que os outros. Não é isso? Se Deus se fez um homem como nós, imagina então o quanto eu preciso entender isso. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Se é que Deus falou com a gente, será que falou? Se é, o caminho é esse. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Ter consciência, reconhecer o quanto é importante a mão de Deus sendo estendida à nossa direção. Amém, Jesus. Pai que está nos céus, nós te louvamos, te agradecemos, assim como Paulo ficou feliz ao saber de que havia ali em Efésios pessoas crendo, havia ali entre aqueles homens terra boa, que se dispunha a receber o Senhor, de aceitar o Senhor como seu Deus, como aquele que pode nos salvar. Ajeite. Na certeza, Senhor Deus, estamos esperançosos, de que ainda nós vamos poder te glorificar melhor, assim como o Senhor glorificou o Pai. Se fosse possível nós também buscar esse entendimento precioso que o Senhor teve, essa sabedoria que o Senhor teve, maior do que a de Salomão, esse entendimento que o Senhor teve, maior do que Davi. Olhos como os teus, Senhor, nunca viram coisa maior. O Senhor foi realmente o mais alto dos céus. E de lá, pôde nos ensinar, nos mostrar coisas que ao homem, às vezes, não é nem permitido entender. Mas aquilo que nos for possível, aquilo que Deus, o Senhor puder, passe a nós aqui que estamos clamando por isso, a igreja que hoje aqui está, desejosa, clamando, pedindo ao Senhor, invista em nós, semeie em nós, para que a gente saia dessa dificuldade e passemos a ver as coisas de onde o Senhor enxerga, de onde o Senhor vê, para que a gente viva com certeza em paz, tranquilos, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Descansemos ao teu lado. Saiamos dessa aflição, dessa angústia. Tem tomado conta da terra. Ajuda-nos. Nós te pedimos urgente, Senhor, que seja urgente o socorro do Senhor para nós, em nome de Jesus. Oh, amém.
Ele sozinho, ele se viu. Preciosa.